saber. Então vamos lá. Bem, antes de tudo, é bom mostrar sobre o que a palestra vai tratar. Qual que é o objetivo dela? O objetivo dela é mostrar a forma simples, com código, de como resolver os principais problemas em PHP. Problemas gerais, problemas conhecidos. Ontem, Fabiano Pereira, se eu não me engano, apresentou uma palestra muito interessante sobre a OWASP, que tem um projeto Top 10, que mostra as principais vulnerabilidades de sistemas web. E ela tem uma frase que é muito interessante. Falhas simples são intoleráveis. E eu concordo com isso. E aqui... e aqui eu vou mostrar a solução para essas falhas mais simples, soluções definitivas e rápidas, no esforço de acabar com o que eu vejo muito na internet, que é a pessoa usando soluções muito elaboradas para coisas simples. Por exemplo, expressões regulares para resolver injeção de SQL. Bem, outra coisa que eu gostaria de deixar claro é que tem que ficar na mente do desenvolvedor o pensamento de segurança. Não só utilizar técnicas, porque as técnicas mudam. As técnicas que eram há 10 anos atrás vão sumir, hoje já sumiram, e vão sumir daqui a 5 anos, provavelmente. Logo, o que não mudou desde a época do Telnet até daqui a 10 anos, quando surgirem outros vetores de ataque, é o pensamento de segurança. Como você deve agir para ter um sistema seguro. E uma das coisas é saber que sempre existirão falhas, sempre existirão erros. O que você tem que fazer é tentar minimizá-los. Por mais simples que sejam, se você fizer software sem pensar sob essa perspectiva, falhas surgirão. Você sempre tem que construir o software pensando em como alguém atacaria. Sobre outras perspectivas, como se você fosse um atacante na hora de construir o software, e se você também fosse uma vítima, como eu poderia ser vítima daquilo? Então, saber que falhas sempre existirão e fazer o software sob diversas perspectivas, voltar nele, analisar, é muito importante. E por mais que sejam simples as falhas, elas acontecem. Por exemplo, nessa notícia, a Telefônica deixou vazar dados de mais de 1 milhão de usuários há pouco tempo atrás, se eu não me engano, 3 anos, por conta de injeção de SQL, que eu vou mostrar mais para frente, com uma falha extremamente simples e muito fácil de resolver. Então isso vem para reiterar o que eu disse antes. É necessário ter uma posição de diversas perspectivas na hora de construir o software. Bem, e eu vou completar agora com mais com mais um pensamento que tem que entrar na hora de desenvolver software. E esse é antigo. Não confie em estranhos. Sua mãe já dizia isso há muito tempo. E é necessário ter isso até na hora de desenvolver programas. Tudo que chega do usuário, absolutamente tudo, você tem que desconfiar. Se você tiver só com esse pensamento aqui, se você tiver isso internalizado, várias das falhas que eu vou mostrar agora seriam tranquilamente evitadas. Então, esse pensamento tem que ser mantido. Isso há muito tempo, e sua mãe já dizia, logo ouça. Por quê? Porque por mais que 90% dos seus usuários sejam bem intencionados, sempre vai ter alguém que vai fazer algo para acabar com o seu sistema. Sempre vai ter um hacker com R, exatamente, a grafia está errada propositalmente, que vai fazer um ataque, e o pior, às vezes ele vai conseguir. Por isso que eu vou mostrar aqui a série de formas de se defender aos ataques mais comuns e mais presentes na web. São também os mais prevalentes, seguindo a regra da OWASP, que eu vou explicar o que é. Bem, então aqui vai os dados que eu vou abordar. Os principais ataques e, inicialmente, a conceituação da OWASP. Vamos lá. Bem, a OWASP, como pode ser visto ali, The Open Web Application Security, é um projeto que está mais para uma entidade que trata sobre segurança na web, de várias formas. E uma delas que eu vou apresentar aqui é que ela disponibiliza código e explicações sobre os diversos ataques e os mais comuns para aplicações web. Então é muito interessante esse site, muito código saiu de lá. E para quem quer desenvolver, é indispensável ler os artigos desse site, saber o que ele tem a dizer sobre o medo que você tem na hora de criar. Perfeito? E como eu digo, uma boa fonte é mais importante que uma boa memória. Muitas vezes, para a segurança, você saber o nome do ataque ou ter aquele palpite, que ali tem alguma coisa errada, é o suficiente para você ir no OSP, no site deles, ou procurar em outros fóruns, pesquisar o nome da falha e saber como se defender. Perfeito? Agora eu vou para a primeira e muito conhecida, que é a injeção de SQL. Ela acontece quando você desobedece sua mãe, quando você confia em estranhos. Você tem algum dado, por exemplo, o ID ali, que vem diretamente do usuário, e você insere na sua query SQL, sem fazer nenhum tipo de tratamento. Isso, logicamente, traz problemas. Um usuário mal intencionado vai lá, e ao invés de mandar por POST ou por GET, o ID do usuário, de fato, ele manda, na verdade, uma string que completa SQL e causa um comportamento indesejado. Esse comportamento indesejado pode até, por exemplo, apagar a sua tabela, se você juntar isso com outras falhas de segurança. Só que não precisa nem apagar a sua tabela. Só de ter um comportamento indesejado fora do seu controle, aquilo já é considerado uma falha de segurança. E aqui, mostrando o quão é conhecido, tem até uma tirinha do XKCD que mostra a falha de injeção de SQL. E olha a solução que eu já achei na internet. O cara cria expressão regular para eliminar tudo que se pareça com SQL. Bem, se for um fórum de administrador de banco de dados, já não vai poder usar aquilo. É um assunto proibido daquele site. E não é para usar esse tipo de coisa. Existe uma solução muito simples, isso em várias linguagens, mas aqui em PHP, que eu vou mostrar o código, que resolve isso em poucas linhas. É a solução definitiva, por favor. Falou de injeção de SQL, é prepared statements. Ali você sinaliza com uma interrogação os lugares onde vão entrar inputs de usuário e você simplesmente filtra com funções prontas do PHP. Isso é uma extensão, isso roda na velocidade de C. Não precisa instalar nada, está presente nas versões mais atuais, que é a que você tem que utilizar para os seus sites em PHP. E é simples assim. Bem, existem alguns casos pequenos em que aquilo não serve da forma literal, como eu disse ali. Um deles é quando a query é dinâmica, e outro é quando você utiliza o que vem do usuário no limit, por exemplo, numa cláusula não permitida. Isso aí está na descrição da função, no manual do PHP. Bem, então, isso vai se deparar de várias formas. Você tem uma técnica para ir contra alguma falha de segurança, e ela tem alguns limites, e você precisa transpor aqueles limites. Qual que é a solução? Bem, existem milhões de formas de ter a solução. Existem mil e uma, você escolhe a sua. A que eu utilizo muito é utilizar identificadores numéricos para tudo. Por quê? Você quer filtrar uma string? Você quer tornar uma string não perigosa? É difícil. Muita gente usa expressão regular, como eu disse. Mas identificador numérico é muito fácil. Você simplesmente o converte para um valor inteiro. Na pior das hipóteses, vai retornar zero. O que não é problema nenhum, não vai atacar esse sistema de forma nenhuma. Logo, ali, por exemplo, em que eu tenho um caso onde a prepared statement não serve, pois ali está um limit, e como o limit é sempre numérico, eu simplesmente transformo aquilo para int, com a função setType, e tudo resolvido, de uma forma simples e direta. Ali, para query dinâmica, o método de um framework que eu realmente utilizo, onde eu utilizo para sinalizar identificadores numéricos. Então, na pior das hipóteses, ele vai me retornar zero, se o cara inserir uma string de forma maliciosa, e, em outras hipóteses, vai me retornar o número que é realmente que eu quero. Logo, você sempre vai ter sua forma nesses edge cases. Mas a que eu mais gosto é usar identificadores numéricos e recomendo. E bem, SQL Injection é simples assim. Você resolve dessa forma. Bem, é amplamente divulgado como resolver, mas eu ainda vejo muito por aí, e de acordo com a OWASP, que é provavelmente a maior entidade que pode dizer sobre isso, é a falha mais comum em sistemas atualmente. Bem, agora o XSS. Bem, o XSS, Cross-Site Scripting, acontece quando o usuário pode inserir código que persiste na máquina. Por exemplo, você está lá no Orkut, no Scrapbook, e você pode inserir código HTML. Caso seja possível inserir um código HTML que tenha algum comportamento nocivo, aquela mensagem do Scrapbook vai ser gravada no Scrapbook da pessoa e você terá lá código malicioso que persiste na página. Bem, isso não é só um exemplo. Isso aconteceu. A gente vê, pô, o ataque é simples, tudo bem. Só que até a Google, há pouco tempo atrás, 3, 4 anos, era completamente vulnerável a isso. Eu, na minha época de 1337, pegava aquilo lá e colava no scrapbook da pessoa. O que acontecia? A pessoa entrava no scrapbook e, quando entrava, aquele código era executado e ela era redirecionada para fora. E resolver isso era um inferno. Então, mostrar mais uma vez, reiterando, por mais sejam simples os problemas, é necessário estar sempre atento e tomar essas precauções, porque até os grandes caem nessa. E os grandes também utilizam essas técnicas, exatamente essa. Mais para frente, vou mostrar como o Facebook implementa outra técnica. E uma função, outra vez, retirada do site da OWASP, resolve isso, simplesmente, desse jeito. A Google não teria esse problema se na época tivesse usado essa função. Utilizou logo depois, claro. Bem, essa função também tem um outro edge case. Se, por exemplo, você pega a entrada do usuário e insere como atributo de uma tag, o que não é o caso para muitos. Por exemplo, eu nunca desenvolvi um sistema que eu precisasse fazer isso, receber o atributo de uma tag. Ela não funciona. Mas para todos os outros, provavelmente vão ser todos que você vai deparar, essa função simples funciona. E esse slide vai estar disponível mais tarde, para quem quiser copiar, e também está no site da OWASP. Ali eu sempre cito as fontes de onde eles vêm. Bem, eu também falei que eu ia mostrar várias ferramentas. E um framework que eu uso, o CodeIgniter, ele tem essa opção. Ele tem a biblioteca input, em que, simplesmente, ao chamar aquele objeto e aquele método post, com aqueles parâmetros, eu recebo tudo já livre de XSS, sem problema nenhum. Então, mostrando também que frameworks, salvo casos muito específicos, são positivos e vale muito a pena utilizar. E bem, XSS acabou aí também. Para ver como é simples, como é tranquilo resolver esses problemas. E gente, eu falo... Agora vamos CSRF, ou CSERF. Eu estou falando aqui mais os nomes em português para facilitar, ok? Mas muita gente chama isso aqui de XSRF ou CSERF. Bem, o que tivemos até agora foram formas de proteger o sistema. Por exemplo, SQL Injection pode comprometer sua base de dados. O XSS pode comprometer sua página. Por mais que seja desagradável para o usuário, aquilo está lá persistente na sua página. E o CSRF vem trazer uma nova perspectiva. Bem, ele mostra essa outra face, que é você também tem que proteger o usuário. Às vezes, seu sistema não vai sofrer um ataque, mas ele é construído de uma forma que facilita que o usuário seja atacado. E um desses ataques é o CSRF. E aqui eu vou mostrar como evitá-lo. Bem, ele é o Cross-Site Request Forgery. É quando você força o usuário de alguma forma, acessar um link que executa uma ação que ele não quer, sem ele perceber. Aquele exemplo do Google era bem ilustrativo sobre isso. Você colocava um embed simples e, ao acessar, ele executava aquela função sem o usuário saber. E aqui está um exemplo clássico. Você pode esconder um link que faz alguma coisa que o usuário não quer fazer e ele é ludibriado a fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, um banco vulnerável a CSRF e que você, naquelas páginas de download, uma delas, são milhões de links de download, o transfere para esse link, onde ele supostamente transfere para mim uma quantia. Então está aí a ilustração de como é o CSRF. Ele acontece quando? Você tem um controller no caso MVC, mas enfim, você tem uma página que executa uma determinada ação, normalmente um pouco mais sensível, quando requisitada. E quando você vai saber que é legítima? Por exemplo, quando você vai saber que o usuário não foi ludibriado a entrar lá, ou realmente ele estava no site navegando e clicou. Bem, uma forma que é pensada de fazer isso é que um usuário legítimo normalmente está navegando no site, enquanto o outro chega de paraquedas no request. E foi determinada a seguinte metodologia, o seguinte passo para garantir que o CSRF seja evitado. Bem, você cria um token aleatório, de difícil predição. Um MD5, um SHA-1, salgado, com alguma string concatenada, pseudo-randômico. Bem, uma string de difícil predição. 2, você armazena a string numa sessão, por exemplo. Todos os exemplos que eu vi foram em sessões. Mas, se você bolar outra forma, ok. E que não seja acessível ao usuário. 3. Ao executar qualquer ação, por exemplo, aquela de transferir, além de enviar os dados daquela ação, os dados da requisição, você também envia o token. Por exemplo, na hora do login, você gera o token, coloca na página, no header input. E na hora de fazer alguma requisição em Ajax, por exemplo, você envia o token também. Aí o sistema vai saber que essa pessoa veio da página, porque a página, somente ela, contém o token, e não outra pessoa. E é o que eu disse. Ao receber a requisição, você vai verificar se o token recebido no request existe e é igual ao que você armazenou em sessão. É uma forma muito simples e bem eficaz. Bem, como toda técnica de defesa, existe algumas considerações, mas bem óbvias. Se o token for previsível, por exemplo, 1 ou 2, você vai facilitar muito para o atacante. Logo, não vale a pena fazer um token previsível, visto a facilidade de fazer um token complexo, que é simplesmente usar uma função randômica em um MD5. Ou se existe alguma outra falha associada, por exemplo, você utiliza cookies para armazenar o ID da sessão e a vulnerabilidade de fixação de sessão. Enfim, tem outras falhas associadas que tornam aquilo difícil. Mas o CSRF em si atende o máximo possível. Tanto que o próprio Facebook, na sua SDK oficial de interação com seu sistema de developers, utiliza esse espaço. Isso aqui é código diretamente do GitHub do Facebook, vocês podem verificar lá. O que ele faz inicialmente? Cria o CSRF, caso ele não tenha sido criado ainda. Cria o token. Da forma como eu disse, um MD5 é randômico, complexo, e depois o armazena em sessão e naquela variável. Ali não está de forma clara, mas ali sim é armazenado em sessão. Pode verificar no código depois. O que depois ele faz, aqui um exemplo de uma requisição, ele envia essa requisição para o sistema. Ali, ó, no array merge, embaixo state. Esse state é o token. E ele envia esse token para a requisição que ele está fazendo. E, ao receber a requisição, ele simplesmente faz o que eu disse no passo 4. Verifica se o código recebido é igual ao que está armazenado em sessão e também se ele existe, etc. Se não, ali a mensagem. O token CSRF não corresponde ao fornecido. Perfeito? Bem, agora temos a falha de file upload. File upload. Bem, se receber um dado do usuário, já tinha que ser encarado com cautela, imagina receber um arquivo. É sempre algo muito complexo e tem que ser tomado com muito cuidado o file upload. Tem várias estratégias, até no servidor, de não interpretar como PHP, nada que não seja .php, e várias outras coisas que também tem que ser levadas em conta. E não somente essas técnicas que eu vou dizer. Logo, é sempre um assunto muito sensível, upload de imagens. Bem, qual o problema do upload? Você tem que verificar aquele arquivo. E aqui eu vou usar imagens, que é o mais comum. Vou utilizar sempre o exemplo de imagens. Você tem que verificar aquilo e algumas informações acerca da imagem são enviados para você. Só que, se você confiar nesse tipo de informação, terá vários problemas. E alguns deles são enviados via cabeçalho HTTP. Novamente, eles podem ser manipulados. Logo, não confie. Confira sempre. Bem, uma forma de verificar se a imagem é imagem e não um GIF com código embutido, é verificar a sua extensão e o seu MIME type. São os dois atributos mais importantes. A extensão é bem simples. Qualquer código verifica. Você pega o nome do arquivo e verifica o que tem depois do último ponto. Isso é só um exemplo básico. Onde você tem uma whitelist, que você seta todas as extensões permitidas. Eu normalmente não aceito GIF, ninguém usa GIF, a não ser no Tumblr. O nome do arquivo, um códigozinho para retirar o que tem depois do último ponto, e simplesmente verificando se é válido, verificar se aquela extensão está dentro da whitelist. Bem, o int files, que é recebido quando envia um upload, ele traz o MIME type do arquivo e o nome do arquivo traz a extensão. Só que aqui o foco é o MIME type. Bem, o MIME type que ele diz trazer é manipulável. Não é um MIME type confiável. Eu posso mandar um arquivo .php, aliás, posso enviar um .diff, que dentro vai ter código PHP, um backdoor qualquer. E eu posso também enviar, junto no cabeçalho PHP, dizendo que aquilo é sim um GIF. Logo, não é bom confiar nesse tipo de fonte. E aqui, no site da OSP, você pode verificar que tem a extensão FINFO, onde você pega várias informações do arquivo baseado em heurística. Ele simplesmente ignora o que o arquivo diz ser e confere. E, de fato, confere o que ele é. É um pouco complicado também utilizar esse tipo de função, pois ela carrega o arquivo inteiro na memória, pode demorar um pouco mais de tempo, mas é melhor gastar um pouco mais de recurso do que ter seu site invadido, do que ter seu sistema comprometido. Perfeito? Outra técnica que eu faço uso também é juntar tudo. O que eu posso confiar e o que eu não posso confiar para economizar processamento. Primeiramente, eu verifico a extensão. Simples. Não custa quase nada. Verifico a extensão e Se não for dentro da whitelist que eu tenho, já nego. Já falo que aquela imagem não pode ser subida. Depois, eu verifico o MIME type que ele diz ter. Se não for dentro do que é permitido, do que eu quero que seja levado ao sistema, também nego. Depois eu utilizo outras funções, por exemplo, getImageSize, que é um pouco mais eficiente, mas ainda assim tem falhas. Que ele analisa aquilo como uma imagem, e normalmente as imagens que tem código embutido dentro, não tem o MIME type de imagem, pode até ter cabeçalho de imagem, mas na hora de abrir, não tem tamanho nenhum. Elas são totalmente quebradas. Então, o getImageSize normalmente atende a maioria dos arquivos maliciosos, mas não todos. Não é confiável. Mas eu utilizo ainda assim, porque ele pode me poupar processamento. Visto que só uma pequena parte que é maliciosa e passa por essas três verificações é carregada pelo FINFO, que está no site da USP, e essa verificação atende completamente. Outros frameworks, como o CodeIgniter, também tem esse tipo de funcionalidade. Tem várias formas e bibliotecas onde você, sem nem perceber, sem nem fazer isso, o próprio framework faz essa verificação para você. Por isso que eu sempre incentivo a utilização de ferramentas. Não é necessário reinventar a roda quando já está pronto para você. E a propósito da palestra, trazer sempre soluções simples e diretas para os problemas mais usuais. Bem, existem algumas outras considerações no file upload. Bem, diffs são do mal, sempre. Ninguém tira uma foto na câmera e vem um diff. Vai aparecer alguém no evento falando uma pergunta. Beleza, está acabando a bateria. Realmente, peraí. Bem, diffs, eu simplesmente não aceito. Por quê? Sempre quando tem alguma falha associada com o upload de imagens, é associada ao diff. Então, deixa para o Tumblr. E o velho getImageSize, bem, que populou várias recomendações de segurança quanto a file upload, é burlável, inclusive com diff. Eu vi um exemplo em que a imagem até renderizada um pouco, passa pelo getImageSize, não sei se totalmente, mas bem, passa pelo getImageSize e só que é algo malicioso. E, como eu disse, quando associado a falhas no Apache ou Nginx ou qualquer coisa que interprete arquivos de outras extensões, como o PHP, isso dá uma combinação explosiva e você pode ter seu servidor inteiro comprometido. Logo, essas ressalvas, diferentemente das outras, são bem, bem válidas, têm que ser levadas, que provavelmente, procurando em sites por aí, você vai encontrar essas recomendações. Não siga o getImageSize. E agora, a nossa última. Essa daí eu nem ia colocar, que ela é bem simples. Só que foi a que eu mais vi soluções absurdas. Foi o que eu mais vi expressões regulares sendo construídas em fóruns por aí para resolver esse problema muito simples, que é o Path Traversal. Bem, o que é? Impõe limites. Por quê? Ela acontece quando você recebe um arquivo, o caminho de um arquivo, e você executa alguma ação com isso. Por exemplo, você, ali, que é o exemplo mais comum, você faz download de um arquivo e você recebe esse caminho como parâmetro. Perfeito? E o que você recebe no parâmetro está em um diretório devido, no lugar devido. Você não quer que a pessoa faça download de algo que não deve fazer. Por exemplo, um arquivo .php ou um arquivo de senhas do sistema ou qualquer outra coisa indevida. Ela está num diretório muito bem determinado. Porém, quando você confia demais no usuário e não verifica o que ele trouxe, sempre tem esse cara. Ele popula aquilo com um caminho que vai chegar a diretórios acima e não abaixo. Perfeito? Logo, é necessário impor limites. Você não pode deixar que ele vá em qualquer lugar do sistema que ele quer, na verdade. Você não pode deixar que isso aconteça. E olha o tipo de solução que eu achei. No Stack Overflow, e o cara estava com um monte de like lá ainda, tipo 29, era a melhor solução. E olha como pode ser resolvido, na velocidade de C. Simples como isso, cara. Rejects são casos muito específicos, não tente resolver tudo com rejects. Dessa forma, blá, 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 com vários dois pontos e barra, você elimina tudo isso e simplesmente fica com o nome do arquivo, que é o que você quer. O máximo que vai acontecer é o usuário tentar buscar um arquivo que não existe, mas que com certeza vai ser procurado somente no diretório que você setou, que é o ideal. Perfeito? Ele não vai poder ir acima e procurar arquivos de configuração do sistema e etc. Mas como eu disse, assim como o Neston, tem mil formas de fazer. Outra forma que para mim foi mais interessante foi, por exemplo, o truque de utilizar sempre índices numéricos. Eu tenho lá a lista de arquivos que podem ser baixados e gravados no banco de dados, e eu utilizo índices numéricos para identificá-los. E assim o usuário entra com o arquivo que ele quer, eu procuro qual índice numérico corresponde a ele, se corresponder, filtro esse índice numérico e filtro até o índice numérico que eu recebi. Tem que ser noiado. E passo para fazer um download. Bem, caso você queira que o usuário só possa acessar diretórios abaixo e não acima. Eu quero que ele acesse diretórios, eu tenho esse nível de confiança do usuário, mas eu não quero que ele acesse diretórios acima. De novo, tem várias formas. Uma delas é essa, que eu achei no Stack Overflow, e utiliza só funções simples do PHP, sem expressão regular. Você pega RealPath, que é outra função muito interessante quando você lida com caminhos de arquivos, e você elimina aqueles dois pontos e barra, que é como se fosse o Coringa para esses caminhos maliciosos. Você elimina aqueles dois pontos e barras, ali está o RealPath, o caminho inteiro, com os nomes dos diretórios, e você verifica se esse caminho inteiro que foi passado começa com o diretório que eu permiti. Logo, ele só vai poder acessar diretórios abaixo. Perfeito? Também tem alguns edge cases, por exemplo, o RealPath não funciona com arquivos var ou par, e o RealPath requer que o caminho exista. Ou seja, se você colocar o caminho de um arquivo que não existe, vai retornar falso. Logo, é necessário fazer um tratamento para esse tipo de situação. Bem, aqui eu... Muito obrigado. Aqui é tudo da palestra e qualquer dúvida, eu tenho aqui alguns minutos, eu fiz a palestra em 45 minutos. Se alguém tiver alguma dúvida, aqui está o espaço para a pergunta. Obrigado. Opa, vai.
Oi. Boa tarde, meu nome é Guilherme. É, na verdade, não é nenhuma pergunta, é uma colocação. Na documentação do PDO, PDO, como queiram falar,
sim.
Eles dizem para não utilizar query ou exec, no caso de selects com intervenção de usuários. Por exemplo, select from usuários where ID, você está esperando um ID de um usuário, do cara que está acessando o teu site.
Sim.
Eles recomendam não utilizar query ou exec. No caso de queries dinâmicas, você pode continuar utilizando o prepared, entendeu? Você cria uma variável, monta a query como você queira e depois você executa, você coloca a variável que você criou, a string lá dinâmica, dentro dessa função.
Ah, sim, tá? É mais uma, uma ressalva do... Eu uso Doctrine, entendeu? Eu nem uso o PDO diretamente.
Uh-huh.
É porque então, eu sei que essa é a solução mais direta, procurei no site e a recomendação da OWASP é não utilizar PDO diretamente com query dinâmicas.
Tá.
Não, mas o que eu recomendo mais ainda do que utilizar PDO é utilizar um Doctrine, ou um ORM, um Active Record, enfim, uma ferramenta pronta.
Tranquilo, então. Obrigado.
É porque a proposta era colocar a situação mais simples de resolver.
Tá, obrigado.
Mais alguém?
Acho que era isso.
Fui.